Ô, Valdeni, olha, você vai falar do tema de hoje, já tem participação, porque eu anunciei esse tema mais cedo, viu? A proibição do acesso ao condomínio, né? Em razão da conduta, de conduta antissocial. Conta pra gente essa situação aí, Valdeni.
Pois é, Letícia, é um tema bem polêmico, porque é uma situação que envolve uma restrição ao direito de propriedade em detrimento do interesse coletivo. Eu trouxe esse tema, Letícia, porque na data de ontem, segunda-feira, extremamente novo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, surgiu uma sentença onde uma juíza, ela realmente impediu, ela proibiu um dos condôminos de entrar no prédio por conduta antissocial, né? Provavelmente, eu não tive acesso aos autos e realmente as provas documentais foram juntadas nesse processo, mas naturalmente isso é resultado de situações de intolerância, né? De situações de condutas individualistas e certamente situações que só estão pautadas em interesses particulares em detrimento de interesses coletivos, né? Então, certamente, situações como essa geram instabilidade nas relações entre pessoas, isso gera prejuízos pecuniários não só para o condômino infrator, mas também para o condomínio, uma vez que precisa contratar advogados, precisa mobilizar ações judiciais, né? E o pior de tudo é a restrição do uso da propriedade, né? Então, certamente existe aí algum sintoma de intolerância no que tange a condutas individualistas.
Bom, Denis, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ele fala o seguinte: ele conta que ele tem um apartamento em um condomínio desses de 6 apartamentos. Não tem síndico, não tem nada, né? E um dos proprietários alugou a unidade dele para um grupo de garotas de programa, que fazem programa nesse condomínio. E é um entra e sai de clientes terrível, ele fala. Ah, e barulho 24 horas. Já é o terceiro inquilino que ele fala que ele perde por conta de perturbação. E o proprietário já foi comunicado há 3 anos. O que que se pode fazer? Há algum meio legal para isso?
Sim, veja só. O fato de existir uma pessoa que utiliza de situações antissociais que tragam instabilidade no sossego, na segurança, né, e na salubridade do condomínio, pode o condomínio intervir nessa relação. Quando a gente trouxe essa situação do Rio de Janeiro, a gente está querendo dizer aqui que o direito de propriedade, ele não é absoluto. Muitas pessoas têm um discurso para falar o seguinte: olha, a propriedade é minha, o apartamento é meu, eu posso fazer o que bem entender, pois a propriedade é minha e ninguém pode entrar no meu apartamento. Olha, de fato existe, sim, um argumento forte nesse sentido. Se a gente for pegar a Constituição Federal e avaliar o artigo 5º da Constituição, lá coloca como cláusula pétrea, Letícia, que de fato o direito à propriedade é um direito muito caro, um direito muito protegido pela Constituição Federal. Entretanto, você precisa utilizar desse direito com o quê? Com respeito, com ética, né? Sem prejudicar os interesses e direitos alheios. Então, se eventualmente, numa situação como essa que o ouvinte colocou, existir algum ato que possa realmente comprovar que isso está trazendo uma instabilidade na segurança condominial, pode aí o condomínio notificar o proprietário para que ele tome medidas que essas condutas não prejudiquem, né, os interesses coletivos. Agora, é uma situação muito sensível, né? Porque se existe aí uma conduta pessoal de uma pessoa, ela de certa forma também não pode ser discriminada. Ela tem o livre-arbítrio de agir da forma como ela bem entender, né? O que não pode é descaracterizar a postura e a característica do condomínio, que é uma postura de característica residencial. Se existe dentro do apartamento uma conduta de ordem comercial, você está desvirtuando a característica do empreendimento, que é eminentemente residencial. Então, isso também é um outro argumento que pode aí o condomínio, de início, aplicar uma advertência para que essa situação possa ser modificada. Se eventualmente isso permanecer, ser aplicada uma multa, e se eventualmente isso continuar acontecendo, todas as provas de registro dos moradores, dos livros de ocorrência, provas documentais, e-mails, notificações, multas. Isso pode ser uma documentação bem cabal para que possa ser mobilizada uma ação judicial para proibir esse tipo de prática antissocial dentro do condomínio.
Tem outra pergunta aqui também do Átila. O Adelílio conta essa breve história dele aqui. Ele mora num condomínio em Vila Velha, está enfrentando um problema sério. Durante algum tempo, ele não conseguiu pagar as taxas de condomínio devido a uma doença que acometeu a mãe dele. Ele é assalariado e não conseguiu pagar. Quando a situação financeira melhorou, ele ofereceu um acordo ao síndico de pagar 6 parcelas por mês. A cada 15 dias, ele pagava 3 e mais a atual. Além de não aceitar, com extrema ignorância por parte dele, chegou ao ponto dele puxar um facão para cima dele. Foi obrigado a acionar a justiça depois que descobriu que o imóvel estava indo a protesto por uma dívida devido aos encargos advocatícios, que deu no valor de R$12 mil. E aí ele pergunta, né? Afinal, somente porque eu gostaria de saber o que eu estou pagando, pois a minha última taxa de condomínio, ele veio em branco, somente o valor do boleto. Como reagir perante a isso?
Olha que pergunta interessantíssima, né? Primeiro ponto, o nome dele qual que é?
Átila.
Ô, Átila, vamos lá. A gente até entende realmente situações de ordem pessoal, né? Que realmente te desestabilizou financeiramente. E de fato, esses não são, assim, argumentos suficientes para você deixar de pagar uma cota condominial, né? Que envolve despesas da coletividade. Só que... existem dois tipos de condôminos, né? Perfis de condôminos. Aquele condômino que a gente sabe realmente, e eu abro aqui a palavra, que a gente até brinca, que ele está de sacanagem, aquele que realmente se utiliza do salão de festa, faz festas e continua frequentemente deixando o condomínio em aberto e não prezando pela coletividade das manutenções condominiais. E existem perfis como o seu, que pelo fato de ter uma instabilidade financeira por questões de ordem pessoal, acabou deixando de pagar. Nesse sentido, é razoável, perante uma boa administração condominial, que o síndico tenha um bom jogo de cintura, no sentido de entender que ali ele não está lidando por pessoas alheias. Ele está lidando com vizinhos, com colegas, com coproprietários. Então é fundamental que haja um bom diálogo. Qualquer situação que fuja, que exceda o diálogo, como uma situação quase que de via de fato, isso descaracteriza uma boa gestão. Então, acho que realmente nesse sentido, no meu sentido, ouvindo o seu lado, faltou aí uma boa condução. Com relação à divisão, né, desses pagamentos em aberto, o síndico, na qualidade de síndico, ele não pode ultrapassar os ditames da convenção condominial do regimento interno. Então, se eventualmente não existir qualquer norma no regimento interno ou na convenção condominial que permita a ele dividir essas prestações, ele também pode ser responsabilizado em relação a isso. Então, vale a pena você avaliar a sua convenção condominial e identificar se existe a possibilidade, né, de dividir essas parcelinhas. Agora, se existe um processo judicial em trâmite, você pode perfeitamente, através do advogado do condomínio, firmar um acordo com o condomínio. Você vai fazer um termo de acordo, isso vai ser homologado em juízo, e a partir dali você vai fazer os pagamentos e você deixará de ser inadimplente, uma vez que você firmou um acordo com o condomínio, ok?
Valdeni, mais uma questão aqui da Luciane, nossa ouvinte. É uma situação que acho que acontece em muitos condomínios. Ela conta que mora em uma daquelas etapas lá de Coqueiral de Itaparica e há várias crianças no condomínio dela, principalmente nos finais de semana, aumentam ainda mais. Ele fala assim, inclusive meus filhos que ficam brincando lá. Só que tem muita reclamação. Tem uma moradora que falou que vai chamar até mesmo a polícia. O que eu devo fazer? São crianças entre 6 e 12 anos e ela fala, acho que o condomínio deve preparar os moradores, porque as férias estão chegando.
Assim, situações, olha, que envolvam Airbnb, inadimplência, garagem e crianças são as grandes hoje discussões e atritos entre condôminos, né? Eu costumo dizer que tudo precisa ser registrado, né? Se eventualmente existe um condômino que está observando que uma criança está se excedendo, vamos dar um exemplo aqui, é uma criança um pouco mais arteira, que está quebrando os aparelhos lá do parquinho, ou uma criança que realmente não está respeitando os coleguinhas, não pode um condômino, por livre e espontânea vontade, agir com as próprias mãos. É recomendado que ele faça um registro no livro de ocorrência, explique a situação, né, e peça que o condomínio se mobilize em relação a isso, né, para que o condomínio acione o responsável dessa criança e, a partir daí, o responsável, né, ou receba uma advertência ou até mesmo uma multa proveniente de um ato derivado da criança ao qual ela é responsável.
Maravilha, Valdenir. Olha, obrigada, viu? Esclarecendo várias dúvidas de ouvintes. Infelizmente, a gente não vai ter como, mas fica para a semana que vem. É sempre muito bom quando a gente tem a participação dos nossos ouvintes aqui, esclarecendo as dúvidas deles com você. Muito obrigada, Valdenir.
Eu adoro. Sempre, quando tem participação, adoro. Inclusive, eu faço até aqui um pedido aos ouvintes, se eventualmente tiver algum tema relacionado à área condominial, à área de imóveis, tiverem alguma dúvida, que mandem, né, para a Band News, e a Band News me comunique e a gente vai trabalhando as temáticas conforme os anseios aí dos ouvintes.
Imediatamente. Agora, Valdenir, a gente tem recebido muitos pedidos de contato direto com você, dos nossos ouvintes, né? Você pode deixar algum meio de contato também para os ouvintes entrarem em contato, tirar dúvida, né, fazer algum tipo de serviço, contratar o seu serviço?
Pois não. Hoje em dia todo mundo tem Instagram, né, Letícia?
Sim,
mas
sim.
Fica mais fácil passar pelo Instagram. Basta digitar Valdenir Rodrigues, @ValdenirRodrigues Instagram, né? Ou Facebook também, digitou Valdenir Rodrigues, eu estou à disposição. E aí eu posso esclarecer essas dúvidas, né? A gente pode abrir um canal aí de bate-papo aí pelo Facebook, Instagram, de repente até pelo WhatsApp.
Maravilha, então, Valdenir. Olha, muito obrigada. Uma ótima semana para você, viu?
Uma ótima semana a todos. Até logo.